Nós falamos aí sobre a questão do crime organizado, que infelizmente usa essas ferramentas da internet, das redes sociais, para alimentar cada vez mais o tráfico de drogas, alimentar o que a gente vive de forma muito grave no Brasil, que é a distribuição de drogas, esse grande entreposto que o Brasil virou, mais do que isso, um grande consumidor de entorpecentes. E o tráfico de drogas acaba se balizando, acaba usando desses meios para se fortalecer. E nós vamos tratar aqui dessa questão da droga e de uma questão que nós conhecemos bem, viu, Rose? Porque nós temos hoje aqui na cidade de Campinas uma unidade que é referência, que é a unidade do Instituto Padre Haroldo, e que trata exatamente da prevenção e do tratamento de drogas, e é justamente usando essa base, usando essa experiência, que a cidade de Campinas vai receber entre os dias 18, aliás, entre os dias 7 e 11 de dezembro, um grande evento aqui no país, é o 4º Congresso Internacional Free Mind, que é um congresso que vai reunir diversas entidades, não só do Brasil, mas do mundo todo, para discutir a prevenção e também o tratamento de drogas. E hoje, nós estamos recebendo aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, com muito prazer, a delegação que está fazendo a realização de uma visita técnica para conhecer as instalações do Centro de Convenções, onde tudo isso vai acontecer no mês de dezembro, e também a infraestrutura de hotelaria, os restaurantes que serão oferecidos para quem participar desse intenso debate no mês de dezembro. E nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes a Joanna Travis Roberts. Thank you, Joanna.
Thank you for having me.
Ok. A Fernanda vai nos auxiliar na tradução simultânea. Fernanda, boa tarde, tudo bem?
Tudo bem.
Obrigado por nos auxiliar aqui. A Joanna, ela é inglesa e ela representa o ISAP, que é o International Society of Substance. Meu inglês é péssimo, hein? Use Prevention.
Na verdade, é a Sociedade Internacional de Prevenção
e Tratamento
de Uso de Substâncias e Tratamento Técnico.
Técnico das drogas. Ótimo. A Fernanda já me ajudou. E o Carlos Alberto Torres Ribaldo, que é nosso já conhecido aqui da cidade de Campinas, representa o Grupo Amor Exigente, também o Instituto Padre Haroldo de Prevenção, Cuidado e Educação. Carlos, mais uma vez, é um prazer falar contigo.
Prazer é todo meu, Salomão, estamos à disposição do que você necessitar.
Bom, primeiro eu queria saber da Joanna, Fernanda, se você puder nos auxiliar. Qual foi a impressão que ela teve aqui da nossa região de Campinas? O que que a cidade de Campinas podem contribuir para esse debate?
How can Campinas contribute to that debate in terms of like drug prevention and treatment?
Campinas is a wonderful city.
Campinas é uma cidade maravilhosa.
I've only unfortunately been here for 2 days.
Infelizmente eu só estive aqui
It's been a great experience to meet with the partners.
É uma grande experiência encontrar parceiros como o Amor Exigente e o Free Mind.
And see how well placed they are and
e ver como eles estão bem aqui, estabilizados e enraizados aqui em Campinas.
Sempre que a gente recebe alguém de fora, Carlos, eu acho que esse é a grande questão. O enfrentamento da droga e dos problemas, da problemática da droga, é diferente nas diversas localidades? Por exemplo, na Inglaterra, no Brasil, o que é que vocês veem de diferente nessa discussão?
He's asking about the fight against drug crimes.
In Britain, in British, UK, it's a little bit different comparing to Brazil, right?
Of course, in every country of the world,
todos os países são muito diferentes,
it's very
né? Cada região.
Ela fala e aí depois você traduz, porque senão vamos sair duas vozes ao mesmo tempo,
mas eu acho
né?
Vamos lá.
And that's why it's so important for us to be able to come and work with people who are on the ground in Brazil to learn from them and to adapt all of the approaches to make sure that everything works for each country.
Por isso que é importante a gente vir para o Brasil, trabalhar com vocês brasileiros, para a gente adaptar e saber as abordagens que a gente tem para aplicar aqui no Brasil e combater esses problemas que a gente enfrenta hoje em dia.
Eu gostaria de fazer uma pergunta. A questão da droga, ela tem muito a ver com a questão financeira, né? Porque são grandes quartéis e sustenta o crime organizado. E você tem a corrupção envolvendo policiais, envolvendo o governo, que acaba facilitando, por exemplo, no Brasil nós temos a questão das fronteiras. Você não tem a fiscalização da fronteira. Enquanto entidades, vocês acham que o trabalho que vocês fazem na recuperação desse viciado, ele acaba sendo, eu não vou dizer bom, mas ele acaba tendo efeito, já que o combate primeiro deveria ser pelo fim da corrupção e combatendo um negócio mais alto. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer?
Entendo perfeitamente e acho que você está sendo muito objetiva naquilo que você está perguntando. Porque, realmente, se nós conseguíssemos combater a corrupção, combater todas as fronteiras do Brasil, e a fronteira brasileira é imensa, nós conseguiríamos ter uma diminuição da oferta de drogas. Apesar que, veja bem, vamos falar um pouquinho sobre dependente químico. O número de dependentes químicos é 5% da população há muitos anos. Isto é mundial e vem há muitos anos. Por que que ele se mantém? Porque você faz um combate ao uso de drogas. Quer dizer, na verdade, você está fortalecendo os 95%, que nós deveríamos ter muito mais atenção a isto. Agora, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu já tive a oportunidade de fazer um trabalho através do Amor Exigente Forte em fronteiras, e nós fomos às cidades de fronteiras. Não exatamente aquela da fronteira, mas uma cidade que seria um caminho para a fronteira. E o resultado não foi bom, porque não há, como você falou, nenhum interesse público em estar ajudando neste combate. Então, o que nós vamos tentar fazer no Brasil é dar cada vez mais, através do Free Mind, do Amor Exigente, do próprio WhatsApp, é dar conhecimento da droga cada vez mais para a população. Como fazer prevenção?
Então, na verdade, vocês vão trabalhar com esse grupo dos 95% para que ele não entre.
Cada vez mais.
Até para você trazer o dependente químico, ele tem que querer, porque senão você... Isso é uma decisão dele, né?
É uma decisão
de recuperação,
dele.
Não é?
Apesar que crescem cada vez mais os números de internações involuntárias. Mas nós sabemos que para conseguir uma recuperação, é importante que ele queira. E é importante, no nosso caso, eu agora estou falando um pouco de Amor Exigente, que as famílias tenham muita consciência de como lidar com um dependente químico. A família chega ao Amor Exigente sem conhecimento nenhum. Nós buscamos dar o conhecimento que a dependência é uma doença. Mas é uma doença incurável. Então, ele terá que continuar sob esse processo de recuperação a vida toda.
Eu vou perguntar para ela. O ano passado, o governador Geraldo Alckmin esteve aqui na Bandeirantes e o estado de São Paulo sofre, como o restante do país, com a questão do crack. Crack é uma droga agressiva, né? E o governador disse que ele não conseguiria vencer sozinho se não fosse a ajuda da família. Como você falou de família, eu quero perguntar para ela. Qual que é a estratégia que vocês usam para reforçar na família para que a criança e o adolescente não entre na droga e aquele que já está viciado, como sair? E se ela concorda com o governador, se realmente a família é o ponto forte para que essa pessoa não se vicie?
Family is a huge factor for prevention.
He's right. Family is a huge factor amongst many. We call them protective factors.
Ele tem razão que, em termos de prevenção, a família ela exerce um papel muito importante.
They are factors such as engagement in school,
né, o engajamento nas escolas, as atividades,
having a religion,
ter alguma religião a seguir,
a close supportive family,
e uma família que seja lá para apoiá-los é muito importante.
Engagement with other family members.
Engajamento com outros modelos de família, outras pessoas da família, né, que sejam modelos positivos para eles.
So these are all elements that we try to include in
prevention. Então, esses são todos elementos que a gente tenta incluir dentro do trabalho de prevenção. No entanto, as pessoas que trabalham com a prevenção, a gente quer que eles tenham a melhor base para saber o que eles estão fazendo. Então, a gente oferece treinamentos, né, relacionados à educação, família, comunidade, né, tratamento até de forma ambiental. E até a legislação em relação à política, né, de drogas, para saber que eles estão usando a ciência, o conhecimento que a gente oferece, para usar isso em benefício deles.
Bom, são 4h15, eu queria introduzir nesse nosso bate-papo aqui o Paulo Martelli. Ele é publicitário aqui da nossa cidade, também representa o Instituto Free Mind aqui, que é essa política que a gente tem de combate às drogas. Ele tem dados impressionantes. Na semana passada nós pudemos conversar, né, Paulo? Boa tarde, obrigado por nos atender aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes. Os dados são impressionantes em relação à prevenção, justamente o que você estava falando, Rose. Por exemplo, em relação aos jovens, Paulo, porque tem um estudo da USP que é recente.
Isso.
E mostra que o importante é você trabalhar a prevenção.
Exatamente. Primeiro, boa tarde aos ouvintes, boa tarde ao pessoal aqui, ao Carlos Alberto, meu grande parceiro. A USP fez uma pesquisa com 3 mil famílias ali na região do Butantã e chegou a algumas conclusões que a gente já sabe que existe até um ditado popular que fala prevenir é melhor do que remediar, né? E então se estudou o seguinte: 6 em cada 10 jovens não entram nas drogas se eles tiverem atividades esportivas, culturais e sociais, ou seja, um trabalho no contraturno escolar na área de esporte ou na área de atividades sociais ou culturais seriam muito bem-vindos para a prevenção. 9 em cada 10 não entram se tiver em casa espiritualidade. E as pessoas confundem muito espiritualidade com de religião. Né? É totalmente equivocado. Religião é um rito feito pelo ser humano para se religar a Deus. Espiritualidade é você ter dentro de você a boa vontade de fazer o bem ao próximo. Essa é a definição mais prática e fácil de se entender. E 6 em cada 10 crianças também não entram se tiver uma família estruturada. Porque o Carlos Alberto tem alguns números aí que falam de uma maneira muito clara quais são os 4 pontos principais que um jovem acaba entrando nas drogas. Um é a ausência do pai, o outro é más companhias, o outro é baixa autoestima e o outro, Carlos, só para completar, o quarto...
Excessiva autoestima.
E isso tudo vem de uma criação. Então, assim, o que acontece hoje? As drogas andaram muito rápido, as informações andaram muito lentas. Então, hoje, um pai e uma mãe têm não tem praticamente nenhuma informação sobre drogas. A USP também fez uma pesquisa mostrando que todas as famílias que discutem isso claramente na mesa com seus filhos, a probabilidade deles não entrarem aumenta para 90, 95%. Ou seja, e o foco hoje do Dr. Lotufo, que faz parte desse grupo da Comissão Organizadora, é qual é o nosso inimigo número um? O uso abusivo do álcool precocemente.
É no álcool onde tudo começa.
É onde tudo começa. Então, quer dizer, um pai não sabe disso, mas ele faz um churrasco em casa, o filhão dele de 14 anos toma um fogo e ele acha legal pra caralho. Meu moleque virou homem, cara, tomou um maior fogão. E ele tá alimentando o cara, aonde ele não tá com o cérebro formado, todos os neurônios deles acabam sendo queimados pelo álcool. E hoje o álcool é diferente de 30 anos atrás, né, Salomão, que era um ponche que a gente tomava, né, numa festinha, né? Hoje não, hoje você pega uma vodka forte, você pega um energético forte, que o energético faz você tomar 3 vezes mais antes de você cair. Então, quer dizer, é uma coisa maluca o que acontece.
E, Paulo, se me permite...
Posso fazer a pergunta para ti?
Pode,
aí você
pode.
Vai me ajudar. O Paulo falou sobre o uso abusivo do álcool, que o álcool é a porta de entrada para os outros tipos de drogas. Nós temos, eu vou falar de Campinas. Na periferia e mesmo também na alta sociedade, nós temos festas que são regadas a álcool. Mas na periferia nós temos os bailes funks. Os bailes funks, na sociedade alta são as raves, mas na periferia são os bailes funks.
Tá certo.
E nós temos que crianças com 8 e 9 anos já com os litros de álcool bebendo, com aquele som alto. E aí você me deu todo esse diagnóstico aqui. Você tem a família, a atividade esportiva, a questão da espiritualidade. Então, você tem o Estado que tem que fazer a parte dele, a família que tem que fazer a parte dele. A gente vai conseguir ganhar essa guerra em que cada vez mais crianças estão indo para as drogas mais cedo?
Rose, eu vou te dar a resposta de uma forma... Nós temos um trabalho forte em Campinas na parte de prevenção. Então, é prevenção feita antes que coisas ruins aconteçam. E você sabe qual é o maior problema? É quando você fala para os pais, vocês não devem usar álcool para que seu filho não use álcool. Então, a nossa grande luta é para que os pais se conscientizem que eles são modelo. Não é modelo professor, não é modelo, é modelo pai e mãe. Quando o Paulo fala assim, o primeiro fator é a ausência do pai, eu gostaria de corrigir a ausência dos pais. Hoje em dia, por uma questão social...
Eu achei que eu estava livre dessa história.
Não,
quando ele
não
falou
tá,
do
não.
pai, eu
tá,
falei,
não.
Puxa vida, então dos a mãe está livre.
Hoje em dia, pai e mãe têm brincando. Que trabalhar muito para conseguir o sustento da família. Isso causa uma ausência. E quando eles estão presentes, muitas vezes estão presentes tomando a sua cervejinha, o seu esquinho... Isto é o que a visão que a esponja, o filho, vê. Então, nós só vamos conseguir resolver o problema, tanto na periferia como na classe alta, quando os pais tomarem consciência disso. Você sabe que houve, e professor Lotufo que ele falou, foi um grande divulgador disso, um combate ao tabagismo, com sucesso.
Funcionou.
Álcool não se consegue. Por quê? Infelizmente, as indústrias alcoólicas, os fabricantes de bebida têm um poder muito grande de estar evitando que isso progrida. Então, nós precisamos criar consciência disso. A cervejinha, ela é tão letal como é o uísque. Apenas eles têm teor alcoólico diferente, mas eles causam dependência tanto um como o outro.
O trabalho de vocês é socorrer principalmente as famílias que estão no meio do problema. É terrível quando você tem... E eu tive pessoas já viciadas Sim. na minha família e a recuperação é muito complicada para conseguir clínica. Se você tem dinheiro, você até consegue uma clínica, mas custa muito caro. E para conseguir o acesso, né, a esse cuidado também não é fácil. O governo do estado disponibiliza aquelas...
O
programa Recomeço. E vocês são parceiros, inclusive, Sim. né? Isso já é suficiente ou ainda é pouco
é muito
Campinas,
pouco.
Por exemplo?
É muito pouco para Campinas. Eu vou tocar num assunto delicado. O ano passado nós tivemos em Campinas a Festa da Cerveja. Eu posso dizer que o Amor Exigente fez um trabalho forte para evitar que ela acontecesse. E nós fomos vencidos violentamente por isso. Então, como você faz o combate? Como você vai conseguir fazer uma prevenção? Se não há esta consciência, se não há esse, vamos dizer, o que nós somos, que a sociedade se junte e crie consciência do problema e o enfrente. É isto.
Bom, são 4h23. Eu queria, Carlos, que a gente explicasse um pouquinho mais sobre o Congresso em dezembro. Como é que ele vai funcionar, Bom. Quem vai participar e como é que as entidades, especialmente, ou pessoas envolvidas com o tema, vão poder, de uma certa maneira, estar ligada a esse Congresso Free Mind.
Nós vamos ter o Congresso com participação da FEBRAC, que é a Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, do Amor Exigente e, vamos dizer assim, e coroando isso tudo, o Free Mind. Em paralelo, nós teremos o WhatsApp, que apresenta uma série de cursos onde ele vai auxiliar na parte de tratamento e prevenção da maneira mais moderna que existe no mundo. Ele vai trazer pessoas de fora com alta qualificação para qualificar as pessoas que estiverem nesse congresso. Então, nós teremos salas, cada sala com um tema. Por exemplo, uma sala que é prevenção para crianças, outra que é prevenção para mulheres grávidas, adictas. Então, nisto tudo, Salomão, você vai ter um avanço muito grande. Serão mais ou menos 300 pessoas que estarão participando desses diversos treinamentos e, em paralelo, estará acontecendo o congresso, o quarto congresso do FreeMind, onde teremos uma sala, vamos chamar assim, um salão do amor exigente, onde terá palestras das mais modernas, umas da FEBRACT e uma geral do FreeMind. É isso que vai acontecer todos esses dias.
Bom, nós já temos aí espaço para as inscrições, algo do tipo, Paulo?
Temos. Deixa eu só também fazer um complemento. Nós teremos aí, pela primeira vez no Brasil, num único evento, a presença de quase 15 palestrantes internacionais. Vem palestrante da Organização Mundial da Saúde, da ONU Divisão de Narcóticos, do Plano Colombo, da União Africana, do Governo Departamento de Estado americano e da União da Ásia. Para fazer a inscrição é só entrar em nosso site, que é FreeMind, free de livre, mind de mente, freemind.com.br. Lá tem todas as explicações, tem os palestrantes. Vão ser 5 dias de evento, repetindo de 7 a 11 aqui no Expo Dom Pedro. Campinas vai ser a referência nacionalmente desse trabalho que está sendo feito. E o que a gente quer pregar e o que o FreeMind vem fazendo isso é um espírito de unidade, né? O FreeMind, ele vem juntando todo mundo que, de alguma maneira, faz um trabalho nessa área, para que realmente essa questão, que é uma questão muito complexa, não se dá para resolver, não existe uma varinha de condão. Ah, como é que eu faço para resolver? Não existe. Uhum. Mas sim uma unidade de todos os setores, tanto em prevenção, como em tratamento, como em informação e como em mobilização.
O Carlos quer acrescentar alguma coisa.
Seria bom que você desse o telefone para aqueles que não têm acesso ao e-mail ou ao site.
Tá.
Só repetindo, o site é o FreeMind.
freemind.com.br. O telefone é 19-2103-9149. 2103-9149.
Bom, são 4h26, gente. Eu quero agradecer a presença de vocês, dizer que o Grupo Bandeirantes vai estar presente, né, no FreeMind, vai trabalhar toda a proposta que vai fazer a identificação desse congresso no Brasil e que vai atrair cada vez mais gente, se Deus quiser, para esse evento aqui na nossa cidade, porque sem dúvida nenhuma é uma discussão mais do que importante numa sociedade como a do Brasil, mas no mundo todo. As experiências estão aqui dos Estados Unidos, Sri Lanka, da própria Inglaterra, mostrando o quanto a questão da droga ainda é um problema grave a ser enfrentado no nosso país. Muito obrigado pela presença de
nós é que agradecemos, em nome do FreeMind e em nome de toda a sociedade brasileira, esse espaço nos dado pela Band.
Muito obrigado, Carlos, a Joana, aos demais dessa comitiva. Paulo, foi sempre foi um prazer falar contigo aqui.
Obrigado.
É sempre um prazer.
Tudo bom.